Jardas à tarde do banco, 3-1. João Correia, lance de insistência, de persistência, de fé, de raça, de crença do brasileiro Marcos Leonardo.
É assim que se constroem heróis no Estádio da Luz. Marcos Leonardo entrou para resolver o jogo para o Benfica. Lançamento da linha lateral do lado esquerdo, com o Marcos Leonardo a nunca desistir do lance. Ganhou no corpo a corpo, pressionou Niakate, forçou o erro, a bola ficou viva e à meia-feira não perdoa. O menino da Vila ponta pé forte para o fundo da baliza, a passar entre as pernas de Mateus Magalhães. Alterações no Benfica. Di Maria é aplaudido de pé nas bancadas do Estádio da Luz. Sai para a entrada de Rolaiser e sai David Neres para a entrada de Tiago Gouveia.
Dois jogadores que estiveram no segundo gol do Benfica muito aplaudidos, a Tiago Gouveia e Rolaiser, a entrarem e pronto, a águia limpar a face. 3-1, já vou ter de Nunes, até porque o jogo está mesmo a terminar. O Benfica agora passa a vencer por 3-1 e já respira melhor. Esteve difícil, um Braga que se bateu sempre muito bem. É certo que o Benfica acabou por ter sempre mais bola, foi sempre a equipe mais efetiva, foi sempre a equipe mais dominadora, nem sempre efetiva. Agora na segunda parte sim, o Benfica então a carimbar com este terceiro golo a vitória e os 3 pontos. Pode reduzir para 4 pontos a desvantagem e para o líder Sporting Clube Portugal, que amanhã joga no Dragão, esse clássico diante do Futebol Clube do Porto. O jogo esteve feio, o Benfica conseguiu na segunda parte melhorar também aí com algumas entradas, nomeadamente da Carreira. Também
agora esta entrada de Vítor Carvalho sobre Tiago Gouveia, vai ver o cartão amarelo, mas só viu as pernas do jogador do Benfica.
Falta sobre Tiago Gouveia, entrada de Vítor Carvalho sobre Tiago Gouveia, cartão amarelo para o jogador do Sporting Braga. Estamos mesmo no fim, não é, Correia?
Já está a acabar estes 7 minutos, agora os adeptos do Benfica a respirarem de alívio com 2 golos de vantagem. Sabem que estes 3 pontos já não fogem à equipa de Roger Schmidt. Amarelo para Vítor Carvalho, livre em zona central. Kokshu parece destemido a tentar dali fazer golo na baliza de Mateus Magalhães.
Vamos ver se Kokshu vai ou não arriscar de longe. A partida está a chegar ao fim. Os adeptos do Benfica para já são poucos aqueles que arredam um pé. Mais de 55 mil esta noite no Estádio da Luz, nesta tarde da noite no Estádio da Luz em Lisboa. Lá vai ele, Kokshu. Fora! Para as bancadas, o tiraço de Kokshu. Tentou diretamente. A bola passou por cima da baliza do Mateus.
A bola sai com muita força do pé direito do turco nascido nos Países Baixos. Passa longe da baliza de Mateus. Não baixou o suficiente depois de passar a barreira. João Pinheiro tem o apito na boca.
Vai terminar. Acabou. Joga na Luz. 3 para o Benfica. 1 para o Sporting Braga. O Benfica chegou a estar a perder por 1-0. Conseguiu virar na segunda parte. E pronto. Ambiente amenizou. E depois dos assobios, depois da contestação, depois das tochas, é claro que a bola na baliza e a vitória, tudo se transforma com isso. E portanto, o ambiente mais calmo e ambiente de festa. Voltou o vermelhão e o apoio à equipa. É isso, não é, João Correia?
Agora com as colunas do estádio já bem altas, com um cântico popularizado pelos adeptos, e o Benfica ganhou, é aquilo que se ouve no Estádio da Luz, a felicidade a conseguir contornar a frustração do início da partida, daquela primeira parte. Há também festa entre a equipa técnica de Roger Schmidt. Sabem que é uma vitória importante, e a destacar aqui um grande abraço entre Trubini e Mateus Magalhães, os dois guarda-redes a cumprimentarem-se no centro do terreno de jogo, numa altura em que o ucraniano tenta descobrir alguém nas bancadas e cumprimenta também o seu treinador de guarda-redes. Jogadores do Benfica no centro do terreno de jogo, jogadores do Sporting de Braga já se vão afastando para outro sítio. Está David Neres ali à conversa com Roger Schmidt, recebe um abraço do treinador. A equipa do Benfica chega à terceira vitória consecutiva no campeonato e está agora numa série de 19 jogos sem perder em casa para a Liga Portugal. É mais de um ano sem sofrer, e com este resultado vão ser agora 2 anos sempre a marcar em jogos no Estádio da Luz no que ao campeonato diz respeito. Do lado braguista cai uma série de 4 jogos sem perder na condição de visitante, e perde no terreno dos 3 grandes. Perdeu em Alvalade, perdeu no Dragão e perde também no Estádio da Luz. Continua a seca de Simon Banza. São agora 4 4 jogos sem marcar, é a maior seca da temporada para o ponta-de-lança que está na perseguição ao topo da lista dos melhores marcadores. Quarta vitória consecutiva do Benfica frente ao Sporting de Braga, jogadores bracarenses que se deslocam ao topo norte para agradecer o apoio das mais de 700 pessoas que estiveram aqui a apoiar a equipa arsenalista, que vai agora recolher aos balneários. Jogadores do Benfica timidamente no centro do relvado e sem se chegarem muito perto a aplaudirem os adeptos que ainda ficam para parabenizar a equipa de Roger Schmidt pelos 3 pontos.
Marcos Leonardo, homem do jogo, confere João Correia aí na, através dos ecrãs gigantes do Estádio da Luz.
Isso mesmo, o número 36, assim que anunciado, muito aplaudido o nome de Marcos Leonardo, ele que marcou os 2 golos que ajudaram o Benfica a resolver esta partida. O golo da reviravolta foi apontado por David Neres, o segundo golo da equipa encarnada, que carimba aqui mais 3 pontos nesta jornada 31. Marcos Leonardo recebe agora as indicações do assessor de imprensa do Benfica. É ele que vai chegar aos microfones da Benfica TV, quem transmite esta partida para as primeiras declarações no pós-jogo.
Muito bem, olha, o Benfica assegura matematicamente um dos 2 primeiros lugares da Liga, pelo que garante a presença na Liga dos Campeões 2023-24, ainda por definir se na fase de grupos ou nas pré-eliminatórias. Agora o Benfica vai ter que torcer naturalmente por uma vitória do Bayer Leverkusen na Liga Europa, mas já vou fazer a explicação, porque penso, David, temos aí zona de flash, é isso, não é?
Para já ainda não tenho qualquer protagonista desse encontro. Agora sim, Marcos Leonardo, 2 golos, entrou e marcou golos importantes para a equipa do Benfica, que venceu o Braga por 3-1. Vamos ouvir na BTV.
Felipe da equipe, muito feliz por ter ajudado a equipe com 2 golos. Sim, creio eu que a gente buscou o jogo desde o primeiro momento. Felizmente tomamos um gol no primeiro tempo que dificultou um pouco, mas a gente não desiste nunca. Vamos até o final do campeonato e quando tiver chance a gente vai brigar pelo título.
Marcos Leonardo saiu do banco, marcou no primeiro toque na bola, iniciou, digamos assim, a reviravolta, depois fecha as contas com o terceiro gol do Benfica. É uma noite de inspiração do Marcos Leonardo, podemos dizer assim?
Ah, lógico, fico muito feliz. O professor sempre pede para quem está no banco ficar ligado no jogo, para entrar e decidir o jogo, então fico feliz que hoje foi meu dia.
Era o que imaginava quando saiu do banco?
Sim, sim, sempre imagino isso.
Muito bem, Marcos Leonardo, muito obrigado.
Aqui está Marcos Leonardo, declarações do homem do jogo para a BTV, que transmitiu esta partida. Marcos Leonardo, que marcou 2 golos neste difícil encontro do Benfica frente ao Braga. Agora o capitão dos Guerreiros do Minho, Ricardo Horta. Vamos ouvir Ricardo Horta.
O jogo e esta derrota da equipa do Braga.
Em análise, acho que é que fizemos uma boa primeira parte, com algumas oportunidades, e fomos para o intervalo a vencer justamente, na minha opinião. Na segunda parte sabemos que o Benfica entrar forte, que entrar para marcar, e não soubemos travar esta avalanche do Benfica e acabámos por sofrer golos com erros que já vimos a cometer ao longo da época, e estamos tristes pelo resultado, mas sabendo que há ainda uma luta até ao final do campeonato.
Podemos falar num Braga que mudou bastante da primeira para a segunda parte e que talvez por isso saia penalizado aqui do Estádio da Luz?
Não, nós não mudámos nada, queríamos entrar com a mesma cara que entrámos na primeira parte, mas sabemos a qualidade individual dos jogadores do Benfica, e é isso, não sabemos travar esta avalanche do Benfica e acabamos por sofrer 3 golos, e é isto. É.
Terceiro lugar continua a ser o objetivo do Braga até ao final do campeonato?
Claro que sim, sabemos que vai ser uma luta intensa, temos 3 jogos muito competitivos daqui para a frente, mas vamos entrar em todos eles para vencer os 3 pontos e depois no final iremos fazer as contas.
Uma última questão, Ricardo Horta marcou pela 5ª vez à equipa do Benfica, um clube que está também no seu passado, significado também deste registro?
Não, fiz a formação aqui, muito grato pelos anos que passei cá na formação, mas agora o meu clube é o Braga e dou tudo pelo clube onde jogo, por isso satisfeito por voltar a marcar, mas muito triste pelo resultado.
Muito bem, Ricardo Duarte, obrigado.
A tristeza de Ricardo Duarte, ele que marcou no Estádio da Luz. A equipa do Braga ainda esteve a vencer, mas depois, na segunda parte, o Benfica conseguiu dar a volta ao marcador. O Benfica que soma 76 pontos, tem mais 14 que o Futebol Clube do Porto, que amanhã vai receber o Sporting. Seja como for, já garantiu o segundo lugar à equipa de Roger Schmidt, que dará acesso à preliminatória de participação na Liga dos Campeões, a terceira pré-eliminatória, neste caso, ou até pode haver entrada direta, depende da ajuda que o Bayer Leverkusen possa dar ainda esta temporada via a Liga Europa.
Desporto, Antena 1.
Podemos avançar, depois de ouvidos alguns dos protagonistas, Nuno Matos, para as notas do comentador da Antena 1, José Nunes. Este triunfo do Benfica perante o Braga, num clássico do futebol português, 3-1, o que adia, pelo menos para a próxima jornada, a hipótese de o Sporting sagrar-se campeão nacional, uma vez que o Sporting, mesmo vencendo amanhã no Estádio do Dragão, ainda não consegue chegar a esse objetivo.
Muito bem, homem do jogo para ti, José Nunes, vamos lá analisar.
Bom, a partir do momento em que Marcos Leonardo entra a 20 minutos do fim e faz dois golos, evidentemente é impossível não o considerar o homem do jogo, embora deva dizer que Di Maria é um grande, grande jogador. Mas sim, Marcos Leonardo, o homem do jogo.
Olha, já agora, figura negativa do jogo.
Rafa. Teremos a oportunidade mais à frente de detalhar este tema, mas de facto o Rafa a jogar desta maneira parece um corpo estranho na equipa, por muita categoria que tenha. Esteve 70 minutos sem fazer absolutamente nada em campo.
Já está com a cabeça no outro lado ou não? Lá para as Arábias, lá para o Qatar ou não?
Eu não sei o que é que se passa na cabeça dele, mas sei que dá dois meses, um mês e meio, dois meses esta parte. Rafa, na minha opinião, não tem lugar no 11.
José Nunes, como esteve João Pinheiro, na tua opinião?
Errou ao não ter expulsado o Otamendi no final da primeira parte. Que se bem vi, repetições, Otamendi atinge violentamente com o cotovelo a cara do Uruguai Salazar e aí tem de ir para a rua. Portanto, não, obviamente, não pode ver o cartão verde.
David Carvalho, vamos partir para tempo de análise, para já tivemos as notas, ou fazemos ainda um compasso de espera para ver se os treinadores chegam, mas é provável que ainda possa demorar algum tempo, não sei.
Eu creio que podemos avançar para a análise final do José Nunes e vamos aguardar pela chegada dos treinadores.
José Nunes, antes de começarmos a análise, vamos falar daquele momento, que foi um momento também marcante desta tarde aqui no Estádio da Luz. Meia hora, 28 minutos, o gol do Braga. Meia hora depois, a primeira mensagem que veio ali do topo sul para o presidente Rui Costa. E depois, 3 minutos depois, as tochas a caírem no relvado do Estádio da Luz. O jogo esteve interrompido, muita contestação, parte do Estádio da Luz a virar-se contra o topo sul. José Nunes, foi um momento da tarde também.
Concordo, Nuno, é um momento crítico do jogo, tudo aconteceu de mal à equipa do Benfica, em cima de uma entrada até bastante interessante, falta de eficácia, não conseguiu marcar, 4 situações para o fazer, Braga encolhido, com dificuldades, acantonado na sua área ou à volta dela, e o que é facto é que o Benfica não marcou, e depois acontece o gol do Braga, acontece a contestação, acontecem as tarjas, já agora... As tarjas diziam, recorda-me, Nuno, Presidente, o nosso amor não tem limites, não era?
Exatamente, é isso mesmo, é isso.
E eu acho que isto é uma resposta àquilo que Rui Costa disse, as críticas e a contestação têm limites, recordas-te disso? Eu creio que essa mensagem foi de alguma forma uma resposta àquilo que o Presidente do Benfica tinha dito a propósito dos desacatos de Faro. Depois seguiu-se aquele triste espetáculo dos petardos tirados para o relevado, que é uma coisa que não cabe na cabeça de ninguém, não.
Rádio Alfa, fim de semana desportivo. Se procura ajuda para a sua mudança, Transportes Beleza tem a solução certa para si. Transportes Beleza tem uma equipa rápida de profissionais especializados em mudanças nacionais e internacionais, trabalhando ao mais alto nível de precisão e qualidade, disponibilizando um serviço total de remoção da sua casa e com entregas em todos os destinos na Europa. Peça já o seu orçamento em transportesbeleza.pt. A sua mudança começa com um clique.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 € par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99€ par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1 584€ après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accord Diac, voir fr.renew.auto. Pensez à covoiturer.
Madura, Matreira, que sabe o que está a fazer, marcando um golo a equipa do Sporting de Braga, ainda por cima com o frango da Trubin. Tudo isto conta, Nuno. O frango da Trubin também, evidentemente, não fez bem nenhum à equipa, mas o que é facto é que o Benfica arranca para uma segunda parte muito boa, particularmente nos últimos 20 minutos. E o que é que aconteceu nos últimos 20 minutos? Saiu Rafa e entrou Marcos Leonardo. Surpresa geral, não é... não é hábito, nem me lembro, tirando nos últimos instantes, por exemplo, do jogo de Marselha, saiu no prolongamento, inopinadamente. É verdade que não estava a jogar bem, aliás, há dois meses que não joga bem, já o disse, Rafa, mas foi estranho, de facto, ter saído no prolongamento do jogo de Marselha, ficando a ideia até de que foi quase uma desobrigação de lhe pedir para marcar penaltis, e assim ficou livre dessa tarefa. O que é facto é que Rafa foi substituído, entrou o Marcos Leonardo e tudo mudou na equipa do Benfica. E já agora, e eu disse que voltava a este tema, não tem nada a ver com a classe de Rafa, não tem nada a ver com a categoria de Rafa, é um jogador espetacular quando está bem. Agora, quando está a atravessar estes momentos, é um jogador como outro qualquer e tem que ir para o banco. Não pode haver, de facto, jogadores com um estatuto tal que joguem bem ou joguem mal, e neste caso, mal, se arrastem em campo sem ter qualquer influência no jogo e acabando até por ser perniciosos desse ponto de vista. Uma equipa são 11 jogadores, se há um que não joga, ficam 10, não é? É isso que está aqui em causa. E já agora, queria acrescentar que Benfica Moreirense, Farense Benfica e os últimos 20 minutos deste jogo foram feitos na ausência de Rafa. Não tem nada a ver com a categoria do jogador. Tem a ver com aquilo que ele produz ou não produz, com a atitude ou não atitude. E foi isto que eu vi hoje. Vi Marcos Leonardo entrar de forma espetacular. Coxo entrou muito bem, Carreira já tinha entrado. Exato. E o Benfica...
Senhor Nunes, já temos Roger Schmidt. Vamos ouvir, força, treinador do Benfica. Foi importante ganhar o jogo.
Foi
um jogo difícil. Começámos bem. Tivemos boas oportunidades para marcar o primeiro gol. E perdemos essa oportunidade antes do intervalo.
It was a game on one goal, and I think we needed some patience. But
precisamos de paciência.
The team always believed in
a equipa sempre acreditou
to win the game and to turn it around,
que era possível ganhar, dar a volta ao marcador.
I think we can be very proud of our team.
E estamos orgulhosos da nossa equipa. Podemos estar orgulhosos da nossa equipa.
How the team pushed Braga towards their goal, also with some
forma como o Benfica empurrou o Braga para junto da própria grande área, junto à própria baliza.
Yeah, of course.
As substituições efetuadas.
It's not so easy to when you are 1-0 down and they are
waiting. Não é fácil estar a perder 1-0 e esperar contra-ataques da outra equipa. Temos que colocar pressão neles. Tivemos que assumir o risco. Foi um desafio na segunda parte e acho que correu muito bem. Cá está, uma flash interview, uma entrevista de facto curta depois desta a partida, podemos prosseguir, Nuno Marcos.
Foi mesmo um flash.
Foi um flash.
Exato.
José Nunes, estavas a falar das boas entradas de Marcos Leonardo, uma entrada supersónica, de Carreiras, muito bem, Coxu também entrou bem,
sim.
Os jogadores que saltaram do banco vieram fazer a diferença para a boa segunda parte que o Benfica fez. Sim. E já agora dizer o que é que aconteceu a Braga na segunda parte, desaparece.
Eu acho que teve também a ver com o comportamento da equipa do Benfica. O Braga também, de alguma forma, se poderá ter sentado em cima do gol de vantagem e na desorientação que percebia que a equipa do Benfica estava a ter no último quarto hora da primeira parte por força deste cocktail de circunstâncias. Já o disse, o gol do Braga, o conjugado com o frango de Trubin, a contestação de um setor do estádio, os petardos, enfim, tudo isso fez com que a equipa do Benfica não conseguisse acompanhar na ponta final o bom nível que exibiu durante os primeiros 20, 25 minutos, com falta de eficácia, claramente, e o futebol não se compadece com esse tipo de situações. Depois, na segunda parte, o Braga foi uma equipa muito mais cautelosa, de tal forma que recordas-te que Salazar saiu, entrou Vítor Carvalho.
Exato.
Digamos que a mensagem que Rui Duarte mandou para a equipa foi: vamos defender isto, porque isto está a ficar agreste. E o que é facto é que o Benfica, primeiro com alguma falta de discernimento, tive a oportunidade de dizer, mas nunca de atitude nem de vontade, foi uma equipa brava, o Benfica agarrou o jogo na segunda parte, e depois, com as alterações, a equipa melhorou muito, particularmente a partir dos 70 minutos, pelas razões que já tive a oportunidade de dizer. E acho que o Benfica acaba por ganhar com justiça, frente a um Sporting de Braga que... na primeira parte foi feliz, depois foi competente, depois jogou
eficaz,
com...
não é?
Sim, eficaz, depois jogou também com a tal desorientação da equipa do Benfica dos últimos 15, 20 minutos por força daquilo que já acabei de dizer. Na segunda parte, sentado em cima da vantagem, o Braga arriscou muito menos, deixou de ter saída, e eu creio que isso foi fatal para a equipa do Rui Duarte. Depois a entrada de Bruma já é justamente no sentido de dotar a equipa de alguma capacidade para jogar em transição, e o Bruma até tem dois remates perigosos, mas digamos que nessa altura já a equipa do Benfica estava embalada, marca dois belos golos, o primeiro de Marcos Leonardo é um grande pontapé, como o David Carvalho teve a oportunidade de dizer, à ponta de lança, de primeira, à meia volta.
Já temos Rui Duarte, vamos ouvir o treinador do Braga, na entrevista rápida da BTV, vamos ouvir.
Ser ao intervalo, aqui no Estádio da Luz, acaba depois por perder 3-1. O que é que explica este resultado?
Eu acho que na primeira parte fomos uma equipa boa, com bola, a tentar ganhar o jogo, e isso ficou demonstrado. Solidários também a defender, muito organizados. Acho que o Benfica entrou melhor, mas rápido conseguimos equilibrar o jogo. Num remate de longe, à volta dos 20 minutos, conseguimos começar a ter mais confiança com bola. Surge o golo, uma boa jogada. Temos possibilidades de fazer o 2-0. E depois há um lance capital, na minha opinião, que é, basta ver as imagens, há uma agressão do Otamendi, que é uma clara agressão, basta vocês verem as imagens, se vocês forem honestos, e se o mundo do futebol for honesto, é claríssimo mesmo. Saímos para o intervalo a ganhar e confiantes. Segunda parte, acho que o jogo estava controlado. Temos o lance do primeiro gol, é uma sorte incrível, mas mesmo assim nós facilitámos, principalmente na falta, podemos pôr a bola fora e não fazer falta, porque já sabíamos que ia sair cruzamento para a área, e o Benfica é forte nesse tipo de lances. E depois, quando o jogo está 1-1, nós tentamos mexer para ganhar o jogo. A entrada do Bruma e do Rony é um pouco nesse sentido. Temos oportunidade no lance do segundo gol do Benfica, nós temos 5-2 isolados para fazer gol, e com salvo erro, o Ricardo do lado direito completamente sozinho para fazer o 2-1, e no mesmo lance acabamos por sofrer na nossa baliza. Depois, com a expulsão do Vítor Gomes, tornou-se muito difícil, e 3-1 já vem numa altura em que estamos em desespero, mas o jogo é muito marcado por incidências que têm influência no resultado.
Fica a ideia que o Braga recuou um pouco agora na segunda parte. Isso foi de alguma forma estratégico da equipa, ou também há mérito na equipa do Benfica,
claro que
empurrou o Braga para trás?
O Benfica não é uma equipa qualquer, há mérito, obviamente, quando tem uma dinâmica muito forte. Nós controlámos bem na primeira parte, na segunda parte não tão bem, principalmente na zona de meio campo já não estávamos a conseguir saltar como tínhamos planeado. Daí a entrada do Vítor para nos dar um bocadinho mais de músculo ali no meio campo. Mas pronto, eu acho que nem tem muito a ver com isso, tem muito a ver com as incidências do jogo. Mais uma vez digo, basta verem e isto confirma-se aquilo que eu estou a dizer.
Agora, para o final do campeonato, terceiro lugar continua a ser o objetivo principal da equipa do Braga no campeonato?
Sim, claro que sim. Nós não fugimos àquilo que queremos. Ficou visível que viemos aqui para discutir o jogo, não viemos aqui para jogar a defesa. Obviamente, estando a ganhar, e que o Benfica com uma boa dinâmica, não conseguimos aguentar o 1-0 e quem sabe explorar melhor os espaços que o Benfica nos estava a conceder também, porque estava muito balanceado para a frente, de podermos num contra-ataque fazer o 2-0. No 2-1 temos essa, no 1-1 temos essa possibilidade de fazer o 2-1, não conseguimos, mas não vamos fugir àquilo que temos como identidade, que temos como clube. Vamos batalhar até ao fim, temos mais 3 jogos para lutar até ao fim e vamos lutar por isso, para tentar conquistar o terceiro lugar.
Eduardo, muito obrigado.
Foi Eduardo na BTV, o treinador do Sporting Clube de Braga.
Este jogo teve o patrocínio Toto Bola. Tão simples como um X2.
Amanhã o Porto, se vencer, destaca-se precisamente no terceiro lugar. Tem os mesmos pontos neste momento que o Braga, 62. O Vitória Sport Clube daqui a pouco vai receber o Boa Vista. O jogo começa às 8:30 da noite. Vitória, que está no quinto lugar com 57 pontos. Boa Vista em maiores dificuldades, numa zona com várias equipas que estão perto da pontuação do Portimonense, que está em zona de playoff de manutenção. Boa Vista tem 30 pontos. Esse jogo vai ser acompanhado pela Ariana Azevedo. Já lá vamos. Temos 5 minutos para Nuno Matos, José Nunes, terminarmos a análise a este Benfica 3, Braga 1, para depois avançarmos, além de Guimarães, avançarmos também para o Estádio do Dragão. Já fechou o perímetro do estádio para que os sócios que chegaram até às 8 da noite pudessem exercer o direito de voto nestas eleições históricas do Futebol Clube do Porto. Avancemos então para a análise final do José Nunes, esta vitória do Benfica, que também se aproxima do Sporting nesta luta pelo título.
Já não é a vitória justa, já tinhas falado disso, uma boa segunda parte do Benfica, o Braga desapareceu, o Eduardo queixa-se, o Victor Gomes foi expulso aos 89, mas tu já tinhas falado disso. Otamendi devia ter seguido o mesmo caminho.
Sim, sim, é um erro, a meu ver, isso bem vi, creio que vi bem. Eu deixo sempre uma margem, porque na verdade não sou especialista de arbitragem, mas daquilo que vi, creio que era óbvia a expulsão de Otamendi, aliás numa entrada completamente disparatada e numa fase, cá está, em que o Benfica mostra desorientação em campo, já no final da primeira parte, e numa jogada que não tinha perigo nenhum, entrou de forma violenta, com uma cotovelada na cara de Zalazar, neste duelo muito quente entre sul-americanos, e sabes como é que é, não é? Entre sul-americanos qualquer coisa pode acontecer.
Bem, uma coisa é certa, o Braga vai continuar a lutar pelo terceiro lugar. Olha, deixa-me só aqui rapidamente olhar para o calendário. Braga Casa Pia, próxima jornada, depois Vitória Sport Clube Braga e Braga Porto. Atenção, hein? Atenção, Benfica, olha o Benfica. Famalicão Benfica na próxima jornada, Benfica Arouca, termina o Benfica em Vila do Conde. Este é o calendário das duas equipas. Eu, José Nunes, eu há pouco falei. O Benfica matematicamente já garantiu o segundo lugar. Agora, ou vai às eliminatórias ou consegue o acesso direto.
Depende do Leverkusen, sim.
Agora, tem que estar a torcer para que o Leverkusen vença a Liga Europa.
Ou então ganhar o campeonato.
Exato. Ou a Roma. Porque tu repara que a Roma, nesta altura também, porque a Itália mete 5 equipas na Liga dos Campeões, e a Roma, nesta altura, é a 5ª classificada do campeonato italiano. O Leverkusen ou a Roma. Só que a Ronza, o Leverkusen já garantiu isso, e a Roma não. Não é?
Sim, mas o que importa dizer nesta altura é que o Benfica, naquilo que depende de si, evidentemente está numa situação, enfim, muito complicada para ganhar o campeonato, mesmo que amanhã até aconteça um resultado que lhe interesse, por exemplo a vitória do Porto frente ao Sporting. Evidentemente, mesmo assim, o Sporting com 4 pontos e com a vantagem que tem em termos de goal average frente à equipa do Benfica, porque as duas equipas ganharam nos seus estádios, nos confrontos entre Benfica e Sporting, pelo mesmo resultado 2-1, mas o Sporting tem uma maior diferença muito clara entre golos marcados e sofridos do que o Benfica. Portanto, isso acaba por valer mais um fator de vantagem para a equipa do Sporting. Mas, claro, em futebol qualquer coisa pode acontecer, nós sabemos, o Benfica fez o seu trabalho e vai ficar à espera de ver o que é que vai acontecer amanhã. Mas, fundamentalmente, eu acho que para o Benfica, e naquilo que depende de si, fazendo o seu trabalho e ganhando com justiça ao Braga. E já agora, o Benfica, em 3 jogos com o Braga esta temporada, ganhou as 3 partidas.
Exato.
O Benfica garante, como tu disseste, pelo menos o acesso às preliminares da Liga dos Campeões, a menos que haja uma boa notícia, lá está, da Liga Europa, caso se verifiquem as tais condições que tu acabaste de identificar há pouco. A outra hipótese, bem menos provável, seria o Sporting ter uma queda completamente no escuro nestas últimas jornadas do campeonato e Benfica ganhar os jogos e ultrapassar o Sporting, situação na qual, creio eu, muita gente, muito pouca gente acreditará. É verdade que no futebol às vezes as coisas acontecem, mas é muito pouco provável. Em relação ao jogo de hoje, Benfica ganha com justiça. Benfica que, depois de Marselha, conseguiu reequilibrar-se. Fez um bom jogo em Faro, um jogo competente, frente a uma equipa difícil. Porto e Sporting passaram lá muitas dificuldades. O Benfica foi lá ganhar, o Farense tinha até empatado na Luz, te recordas, naquele jogo em que Roger Schmidt foi mimoseado pela primeira vez pelos adeptos descontentes. E o que é facto é que de lá para cá o Benfica reagiu bem. Última palavra, em relação àquilo que eu disse de Rafa há pouco, há uma questão que importa analisar. O Benfica, aparentemente, com o Kökçü naquela posição, fica mais equilibrado. Ou seja, será que o Turco tinha mesmo razão? Não em relação à forma, como disse, mas em relação ao conteúdo. Havia outra hipótese, que era a Rafa voltar à sua posição de origem, jogando sobre a esquerda, com Di Maria à direita, um avançado, e Kökçü nas costas do avançado. Mas, enfim, estamos no final da época. Portanto, digamos que também já não é preciso estar a fazer grandes conjecturas. O Benfica tem mais 3 partidas para fazer. Agora, que é absolutamente indiscutível que Benfica Moreirense, Farense Benfica e os últimos 20 minutos de hoje sem Rafa, independentemente da grande categoria, do grande jogador que ele é, indiscutivelmente, mas o que é facto é que o Benfica melhorou muito, claro, na ausência de um jogador que, me parece, tal como tu disseste, eu concordo, já não tem a cabeça na Luz.
Sim, esta noite foi uma grande partida de Marcos Leonardo e também de Ángel Di Maria.
Sim, sim, grande jogador.
E já agora, uma palavra para o Braga, mas temos que sair, já estamos a ultrapassar os 5 minutos. Uma palavra para o Braga, sim, que tem como o último jogo do Braga, recebe o Porto, hein?
Sim, o Braga amanhã, obviamente...
Ainda tem derby com o Vitória.
Sim. Exatamente, amanhã o Braga é Sporting deste pequenino, não é? Por acaso é Sporting de Braga também, não é? Mas evidentemente amanhã o Braga vai estar à espera de que o Sporting consiga ganhar o jogo para manter a igualdade pontual com a equipa do Porto. Mas o David também tocou num aspecto muito importante. O Braga tem um calendário muito complicado. Vai jogar a Guimarães e depois recebe o Porto. Normalmente, nestes momentos de decisão, as equipas mais fortes, aquelas que estão habituadas a isto, normalmente superiorizam-se. Portanto, eu acho que o Porto tem, de facto, aqui uma vantagem, mesmo jogando o último jogo em Braga. Mas vamos esperar para ver, porque o Braga não é uma equipa qualquer, e no ano passado foi terceiro classificado à frente do Sporting, é bom não esquecer.
Claro, portanto, José Nunes, aos 28, inaugurou o marcador. Ricardo Horta, aos 71, Marcos Leonardo, que tinha saltado o banco há poucos minutos, empatou. Aos 84, David Neres, depois de um centro religiosamente tirado de Ángel Di Maria, que foi meio golo aquele centro para o segundo posto onde estava David Neres, fazer o 2-1. E depois, aos 90 mais 5, Marcos Leonardo voltou a faturar. Benfica 3, Braga 1. Como é que vamos analisar esta vitória do Benfica? Eu diria que foi uma vitória dos diabos. Uma vitória dos diabos. Esta vitória encarnada aqui no Inferno da Luz, e muita coisa aconteceu esta tarde. Vamos então para a despedida. Obrigado, Janones, pela tua análise.
Um abraço.
Um abraço. E continuação de um bom domingo também para os ouvintes. Francisco Lemos cuidou tecnicamente da nossa emissão. A reportagem de João Correia, análise de Janones e o relato do Nuno Matos. É tudo. Liga Portuguesa segue dentro de momentos. Para já vamos também para as eleições, para a presidência do Futebol Clube do Porto. Boa noite a partir do Estádio da Luz. Contigo, David Carvalho.
Continuação de bom sábado, Nuno Matos e a toda a equipa da Antena 1 que esteve neste Benfica 3, Braga 1.
Antena 1, Desporto.
Damos um salto até Guimarães, estádio Dom Afonso Henriques, primeiros minutos do Vitória Sport Clube Boa Vista, um clássico desta Liga Portuguesa. Ariana Azevedo, a jornalista da Antena 1 que está a seguir esta partida, recorda-nos os 11 iniciais e também, claro, o ambiente que se vive por aí em Guimarães.
É um belo ambiente, como já é habitual no estádio Dom Afonso Henriques, com as bancadas bem preenchidas. Dar nota também dos muitos adeptos do Boa Vista que preenchem a parte inferior do topo norte destinado aos visitantes. A equipa de Álvaro Pacheco com Bruno Varela na baliza, Bruno Gaspar, Manu Silva, Borev Kovic, Tomás Ribeiro e Miguel Maga na defesa. Meio campo entrega Nuno Santos, Tomás Anda ali, André. Na frente estão Caio César e Jota Silva. Jorge Simão alinhou para esta partida João Gonçalves na baliza, Pedro Malheiro, Chidozi, Rodrigo Abascal e Bruno Oniamaechi na defesa. No meio campo estão Marco Tavo, Cotich e também Seba Pérez. Frente de ataque entregue a Bruno Lourenço, Salvador Agra e ao jovem Martim Tavares. O árbitro da partida é Luís Godinho, com posse de bola para o Vitória nos primeiros 3 minutos de jogo, ainda sem oportunidades de parte a parte. Vitória 0, Boa Vista também 0.
Ariana Azevedo que vai trazer todas as informações à antena deste Vitória Sport Clube Boa Vista nesta ronda 31 da Liga Portuguesa.
Antena 1 Desporto.
Tempo para darmos um salto até ao estádio do Dragão. Fernando Eurico já fechou há alguns minutos largos o perímetro do estádio do Dragão e, claro, os sócios que ainda estavam na fila até às 8 horas poderão exercer o direito de voto.
É exatamente essa informação correta, ou seja, depois das 20, quem estava dentro do perímetro ainda pode exercer esse direito de voto e talvez por não estar totalmente fechado este processo eleitoral é que não temos ainda números finais da organização do Futebol Clube do Porto. Às 6:30 da tarde, o número que nos avançaram apontava para os 24.624 associados, número oficial de votantes, mas foi claro superado, esperamos, pelos números finais, então, desta votação que promete ser uma votação a mais importante da história centenária do Futebol Clube do Porto, porque nunca na história azul e branca tanta gente foi votar neste ato eleitoral. E agora, claro, é longa, se torna à espera, como cantam os chutes e pontapés, contagem, recontagem dos votos para depois, então, o Futebol Clube do Porto, e pela informação que temos, vai anunciar através dos meios oficiais do clube, pelo presidente da mesa da Assembleia Geral, José Lourenço Pinto, os números finais e o vencedor, claro, destas eleições, e depois provavelmente vão passar aqui pela zona mista para algumas declarações, como Nuno Lobo, que está aqui no interior do estádio. De resto, as três candidaturas têm gabinetes próprios para poderem estar até à hora da definição deste gato eleitoral. Já prometeu falar à comunicação social. Pinto da Costa está aqui ao lado, no Dragão Arena, assistir ao jogo de handball entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting. Nesta altura o Porto está a bater o Sporting por 18-13. É um jogo muito importante da Ronda 3 da fase final do Campeonato Nacional de Handball. Já André Vilas Boas está na sede de candidatura, na Rua de Agromonte, na zona da Boa Vista, e sabemos inclusive que há uma grande movimentação de apoiantes para esse local, onde de resto também já se encontra o Ricardo Pinheiro, e foi criada mesmo uma zona para os apoiantes da lista B a este ato eleitoral. Recordo essa informação da mesa da Assembleia Geral, são 500 as pessoas em torno deste ato eleitoral que estão a colaborar. Contagem e recontagem, será precisa hora e meia para termos então os números. Eu calculo que por volta das 10, porque há sempre atrasos, e houve também este fecho de perímetro com alguns ainda votantes de última hora, que por volta das 10 ou um pouquinho mais tenhamos então o vencedor deste ato eleitoral que vai durar durante os próximos 4 anos, com Pinto Costa, com André Vilas Boas ou com Nuno Lobo.
Fernando Eurico, também com Ricardo Pinheiro, no acompanhamento da Antena 1 a estas eleições históricas do Futebol Clube do Porto. Já foi batido o recorde em número de votantes neste ato eleitoral importante na história do clube.
Desporto, Antena 1.
E a propósito desse resultado do campeonato de handball, fase de apuramento do campeão nacional, Porto 18, Sporting 15, também num clássico a marcar este sábado no desporto português, no caso o handball. Desta tarde, sobre esse resultado, Benfica 34, ABC 27 na classificação. Para já, o Sporting é líder com 39 pontos, Futebol Clube do Porto com 35 pontos, Benfica com 34 e ABC de Braga com 28 pontos nesta fase de apuramento do campeão. Por nós é tudo, fique bem, fique na companhia da Rádio Pública. Muito boa noite.
E pronto, termina aqui este simultâneo com a RDP Antena 1, lembrando que amanhã vamos estar novamente na sua companhia para esse embate entre o Futebol Clube do Porto e o Sporting Clube de Portugal. E amanhã às 21h30 a emissão vai começar por volta das 21h10. É tudo por hoje, boa noite, até amanhã.
Donne-moi ton cœur, donne-moi le reste, donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs, chagrin et le reste, dis-moi qui tu es, qui tu es. J'imagine un monde céleste, où personne ne sort, non, où personne ne reste. J'imagine un cri, des cris dans la nuit. J'imagine tellement de choses de toi. C'est peut-être toi que je suis des fois. J'imagine un nid de récits, de mots tristes. J'imagine un lit, une insomnie complice. J'imagine une moi qui se noie dans tes vices. Sans foi ni loi, dans les mailles je me glisse. J'imagine un homme, une femme, une nourrice. Qui ne voit qu'un clone de moi dans mes disques. Un gros tintamarre dans mon âme novice. Je vais rentrer tard car je ne vois plus les risques. S'il te plaît donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es. Ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir l'ombre de l'autre toi, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir le monde de l'autre fois, celui que le monde ne connaît pas. Je veux revoir en toi tout ce que je suis pas. Dis-moi qui tu es, mais surtout s'il te plaît donne-moi ton cœur. Donne-moi ce que tu es, ce que tu es. Dis-moi tes peurs. Dis-moi qui tu es, qui tu es.
Rádio Alva.
O que eu quero dela não é amor da cabra novela. É dos que aquece e não arrefece. É dos que aquece e não arrefece. Ela pensa que eu não penso nela. Traz-me vento e diz que vou de vela. Ela está dentro, mas eu estou naquela. Só querer quando estou com ela. E ela diz que quer mais, diz que eu quero também. Que acha que tens que sentar e encontrar alguém. Ela não faz ideia. Ela não faz ideia. Mas sabes que é mentira. Pensas que és tu que me tens na tua mira. Olha para mim, diz-me que não vale a pena. Como é que não vês que assim não tem problema? Não, não. Agora pensa bem. Se não te faço falta agora. Pensa bem. Se não te faço falta. Pensa bem. Se não te faço falta agora. Pensa bem. Se não te faço falta. Ela diz que eu não sou manso e eu gosto. Porque assim eu avanço e ela dá por isso. Alimentar-me em outras formas de formar a crise. E pensar em mil maneiras de perder juízo. Pensa bem, pensa babe. Se não me cansas não te deixo. Pedes que te minta, eu só peço que me aceites. Sim, está-se bem, se não está-se bem também. Jogo direto mas não jogo sujo. Quero-te perto mas não no teu mundo. Ela não faz ideia. Dizes que me tens, mas sabes que é mentira. Pensas que és tu que me tens na tua mira. Olha para mim, diz-me que não vale a pena. Como é que não vês que assim não tem problema? Não, não. Agora pensa bem. Se não te faço falta agora. Pensa bem. Se não te faço falta. Pensa bem. Se não te faço falta agora. Pensa bem. Se não te faço falta. Se o prof tá na borda, bota fogo. A dama pronta, ponta, ponta, tu. Dá-me a ponta e canta com o meu cor. Ela quer que o meu lábio muda a cor. Junta-se e aperta-me agora. Julga-se esperta, mas cora. Eu vou-te contar uma história. Mas logo que eu tô com a turma toda. Depois já vai chover e não vejo uma nuvem. Venha o que vier, dá-me um nome e uma nuvem. Conheci de perto o teu ser. A base do afeto deu sempre. É que eu nunca me apresso com o tempo. Por isso te peço, tu pensa bem. E antes de eu ir, eu quero que saibas que eu não sou de ferro. Nem fico com raiva se o mambo não der. Mas digo-te na cara, pensa no que queres. Não dá para evitar, então tu pensa bem. Se não te faço falta agora. Pensa bem. Se não te faço falta. Pensa bem. Se não te faço falta agora. Pensa bem. Se não te faço falta. Agora pensa bem, se queres o que tens. E eu vou-te vendo aí. Agora pensa bem, não sou de ninguém. Não digas que eu te iludi. Agora pensa bem, se não te faço falta.
Renew. Le dispositif gouvernemental Mon Leasing électrique est terminé. Mais chez Renew, la voiture électrique à moins de 100 euros par mois, ça continue. Profitez de Renault Zoé E-Tech 100% électrique d'occasion à partir de 99 euros par mois. Renew, véhicule d'occasion toute marque, reconditionné et certifié. Zoé Life 52 kWh, LLD 37 mois, 30 000 km. Premier loyer 1584 euros après déduction, prime à la conversion. Voir service-public.fr. Offre à particulier jusqu'au 30 avril. Si accordiac, voir fr.renew.auto. Pour les trajets courts, privilégiez la marche ou le vélo.
É ou não é, dizes tu para mim. Pões em causa o amor e o que sinto por ti. Será que tu não vês que não estás a sentir? Queres continuar o quê se só sabes mentir? Ou não é, digo eu para ti. Só quero estar perto e poder ter-te aqui. Acordar ao teu lado e dizer-te olá. Esquecer o passado e viver o já. Fazes jogos errados, truques baralhados. Que eu não sei lidar. Que eu não sei lidar. Que eu não sei lidar. Vamos lá voltar, só mais uma vez. Vamos continuar, sem mais nem porquês. Se estiveres a ouvir, faz-me sinal. Se quiseres mentir, começamos mal. Vamos lá voltar, só mais uma vez. Vamos continuar, sem mais nem porquês. Se estiveres a ouvir, faz-me sinal. Se quiseres mentir, começamos mal. É ou não é, dizemos nós os dois. O tempo não espera que seja depois. Se queres viver assim, eu não estou mais aí. Só quando te apetece é que sabes de mim. Fazes jogos errados, truques baralhados. Que eu não sei lidar, que eu não sei lidar, que eu não sei lidar. Vamos lá voltar, só mais uma vez. Vamos continuar, sem mais nem porquês. Se estiveres a ouvir, faz-me sinal. Se quiseres mentir, começamos mal. Vamos lá voltar, só mais uma vez. Vamos continuar, sem mais nem porquês. Se estiveres a ouvir, faz-me sinal. Se quiseres mentir, começamos mal. Fazes jogos errados, truques baralhados. Que eu não sei lidar, que eu não sei lidar, que eu não sei lidar. Vamos lá voltar, só mais uma vez. Vamos continuar, sem mais nem porquês. Se estiveres a ouvir, faz-me um sinal. Se quiseres mentir, começamos mal. Vamos lá voltar, só mais uma vez. Vamos continuar, sem mais nem porquês. Se estiveres a ouvir, faz-me um sinal. Se quiseres mentir, começamos mal. Ou é ou não é, dizes tu para mim. Pões em causa o amor e o que sinto por ti. Será que tu não vês que não estás a sentir? Queres continuar o quê se só sabes mentir?
Boa Onda, das 20 às 22, na rádio que nos liga.
Oh, oh. Pensava, mãe, de viver bem e tudo. Uma cartinha, nada mais posso entender. Uma botiga e apenas. Cabeça assim, o que reconheço que no início fiz confusão, mas confesso que gostei dessa sensação e agradeço o universo que conspirou a meu favor, mas agora. Menina, vou bem pra ter cova. De repente vira de novo. Porque consigo família, bem coxinha mãe. Me que nem quer cria, gosto de enganar seu pai. Mano, quem diria, não quero mais ninguém. Me sinto super homem no infinito e mais além. Eu conheço que no início fez confusão, mas confesso que eu gostei dessa sensação.
Completamente surreal.
com a nossa fé no amor. Até o dia em que os nossos olhos se cruzaram, eu duvidei. E agora eu posso falar que enfim eu te encontrei.
Just for you.
Nada quando encostas no meu peito, o tempo para nesse instante. Numa dança eu trago as nuvens aos teus pés. Teus pés, no teu sorriso lindo, eu vejo o infinito, meu amor. E se Deus quiser, vamos ficar.
en los pies, pa' que el sol no pinte la piel. Pa' jugar como niño, darnos cariño como la primera vez que te mire. Yo